YouTube, Instagram, estou ao vivo, muito bem, boa noite pessoal, eu sou o Guilherme, esse é o projeto Vida em Duas Rodas e estamos aqui reunidos para a nossa live de quinta-feira, hoje falando sobre viagem solo, uma das coisas mais bacanas, na verdade, uma das coisas mais legais do motociclismo é viajar sozinho de moto, tá? Viajar em grupo é legal, eu gosto, tem gente que não gosta, mas viajar sozinho é legal pra caramba também. E a gente vai falar sobre isso hoje, vantagens, desvantagens da viagem solitária, dicas e responder uma série de perguntas que nós andamos recebendo aí de vocês. Então vamos aqui rodar a nossa vinhetinha. Você que está me acompanhando aqui pelo Instagram não vê essa nossa vinheta maravilhosa, mas pula lá para o YouTube, aproveita e segue o nosso canal. E vamos lá, pessoal! Hoje falando sobre viagem solo. E se você caiu de paraquedas aqui e não conhece o nosso canal, além de se inscrever nele, eu vou contar para você, dar um spoiler aqui dos próximos lançamentos que a gente vai fazer aí. Uma das coisas que nós fazemos aqui no canal Vida em Duas Rodas é nós treinamos motociclistas e ensinamos pilotos a salvar e serem capazes de salvar suas próprias vidas em viagens de moto e no trânsito, através da Academia de Pilotagem. E vai ser lançado, agora no início do mês que vem, o novo curso da Academia de Pilotagem. Nós temos um curso completo de técnicas de pilotagem, técnicas avançadas de pilotagem, coisa que você não encontra por aí. E vai ser lançado na semana que, no mês que vem, no início do mês que vem, o novo curso da Academia de Pilotagem de Viagem Solo. É um curso compacto, rápido, para você que quer fazer uma viagem de moto sozinho, com total segurança. Beleza? Mas aqui foi só já dando um spoiler para você do que é a Academia de Pilotagem e o que vai rolar por aí pela frente. Então, muito bem, pessoal, boa noite a todos. Vamos falar hoje aqui sobre viagem solo. Tem uma série de coisas interessantes para a gente falar sobre esse assunto. Como eu vinha falando ali no início, viajar de moto é muito legal, é assim, é uma grande paixão minha, do Rubens também, aqui do canal Vida em Duas Rodas. Nós dividimos aí essa. Dividimos não, né? Nós somamos. Nós dois temos essa paixão por viagem de moto, e não só nós, né? A gente vê aí quando a gente está na estrada o um mar de motociclistas que curte viajar de moto, porque viajar de moto realmente é muito legal. A gente tem aí todas as. Aquele contato com o meio ambiente de uma forma muito mais próxima, né? Aquela sensação de liberdade. E, assim, particularmente, eu gosto de fazer viagem de ir longe. Eu gosto de pegar e rodar 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5, 6.000 quilômetros, bem longe mesmo. E muitos quilômetros por dia, sempre que possível, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Fazer sozinho. Vantagens e desvantagens de você fazer uma viagem de moto sozinho, entre outras coisas, tá? Se você quiser colocar algumas perguntas aí, pessoal, principalmente o pessoal que está me acompanhando pelo YouTube, tá? Um pouquinho mais fácil de acompanhar as perguntas de vocês através do chat do YouTube. Mas o que que fica aqui então? Viajar em grupo é legal, tem as suas características peculiares. Uma das coisas que eu queria pontuar, acho que provavelmente vai ser a única coisa que eu vou pontuar aqui a respeito dessa comparação de viajar sozinho ou viajar em grupo, e daí eu vou focar direto em viajar sozinho mesmo e em coisas pertinentes à viagem solo. Uma comparação que eu faço aqui é que quando você está em grupo, você está mais seguro, né? Na maioria, claro, levando em conta que os motociclistas que estão no seu grupo não vão fazer cagada, né? Mas assim, é um deslocamento de moto em comboio, ele chama mais atenção na estrada. E isso confere mais segurança para todos os motociclistas. Além do fato de que, se acontecer alguma coisa, der uma pane em alguma moto ou até um acidente, alguma coisa assim acontecer, você tem outros motociclistas para apoiar a pessoa que está precisando de ajuda, tá? E quando você está sozinho, infelizmente, você não tem, você tem que contar com a ajuda de pessoas que estiverem na estrada, né? E se for uma estrada meio remota, é mais complicado, né? O pessoal que já foi aí para o Ushuaia sabe do que eu estou falando, né? Pega aquela estrada de ripio ali para o Ushuaia, fura um pneu ou acaba uma gasolina, é bem complicado. Você tem, se você estiver sozinho, né? Se você estiver em dois, um pode pedir ajuda, segue um pouco mais adiante, né? E se você estiver sozinho, você vai ter que provavelmente esperar passar algum carro e ali é remoto, passa pouca gente, né? Você às vezes pode passar horas ou até ter que passar uma noite inteira ali acampado do lado da moto esperando passar algum carro que vá te oferecer alguma ajuda. Mas enfim, essa eu acho que seria a principal coisa. Mas se você está preparado para encarar essa variável de apoio, de ajuda, no caso de necessidade, tranquilaço fazer uma viagem sozinho. Eu acho que tem muitas vantagens fazer uma viagem sozinho. Como, por exemplo, você ter a liberdade de horários. Tá mais cansado, quer dar uma parada mais longa, beleza. Tá na pilha, vai querer só abastecer, ir no banheiro e seguir de novo, vai, entendeu? Não tem aquele negócio de grupo grande, para, todo mundo vai no banheiro, todo mundo vai comer, as paradas são longas, né? A viagem geralmente, o deslocamento é mais lento, né? Dependendo do grupo. E na viagem solo você tem o seu ritmo, você vai no seu ritmo de parada. Se você estiver cansado, der alguma coisa, precisar parar para dormir, tudo bem, né? Você só está prestando contas ali para você mesmo. E um telefonema para quem estiver te esperando, né? Para você contar o que aconteceu. E eu posso até começar aqui comentando a respeito de uma mensagem que eu recebi. Deixa eu puxar aqui. Onde é que está? Quando eu falo em viagem solo, pessoal, eu tô falando de uma moto só, tá? Às vezes você pode estar sozinho, ou você pode estar com a sua garupa, tá? Mas eu tô falando de uma moto só. E essa é a mesma autonomia que a gente tem. O Silvio mandou uma mensagem para mim contando de uma viagem que ele fez que atrasou na saída e ele nem foi uma viagem longa, né, Silvio? Foi uma viagem de 400 quilômetros. E ele atrasou na saída e comprometeu a chegada dele, porque ele acabou chegando à noite. E choveu muito durante o caminho. Então, ele me mandou essa mensagem contando essa história, falando assim, cara, como é que eu posso, né, não correr esse risco? Ele considerou que ele correu o risco, porque ele estava na estrada, pegou aquele período de lusco-fusco, de anoitecer, estava chovendo, ele pegou um trecho da estrada à noite para chegar no destino dele e ele considera que ele se arriscou ali. Ele estava com a esposa na garupa e ele considera que ele se arriscou. Ele me perguntou assim, cara, mas tipo, como, né? Eu vou me proteger para não me arriscar. Muito boa pergunta, inclusive, Silvio. Isso aqui vale para todo mundo, tá? Especialmente quando a gente está fazendo... Isso vale para todas as viagens de moto, mas especialmente quando a gente está fazendo viagem sozinho, o planejamento é o coração da sua viagem, tá? Silvio, atrasou na saída. Você tem uma viagem de 400 quilômetros para fazer. Atrasou na saída, você já tem como saber que você vai chegar à noite. Já tem, tá? Outra coisa, olha na previsão do tempo. E a previsão do tempo, você não tem que olhar onde você está. Você tem que olhar para onde você vai. Então, vamos supor, eu moro em Brasília, eu vou sair de Brasília e vou chegar em Ribeirão Preto. São 750 quilômetros, mais ou menos, tá? É uma viagem que leva em torno de 10 horas, tá? 9, 10 horas, dependendo do ritmo da tocada, tá? Vamos dizer 10 horas para arredondar, né? Se eu saio daqui às 6 horas da manhã, eu vou chegar às 4 horas da tarde, tá? 10 horas, 6 mais 10, 16, 4 horas da tarde. Eu quero saber como é que vai estar a previsão do tempo, eu tenho que olhar a previsão do tempo lá em Ribeirão, às 16 horas, em Uberaba às 15, em Uberlândia às 14, em Catalão às 13, sacou? Eu tenho que fazer um caminho às meio-dia, né, sei lá, eu tenho que fazer o caminho não precisa nem ser inverso, né, mas você tem que fazer o caminho da previsão do tempo do lugar onde você vai estar. Então, no caso do Silvio aqui, ele conta aqui na mensagem que ele me enviou que ele fez uma viagem de Ribeirão Preto a Santos, tá? E eu já estou imaginando aqui, se ele chegou em Santos de noite, ele deve ter passado por São Paulo no final da tarde, tá? Ou começo da noite. E provavelmente pegou trânsito, tá? Então isso deve ter atrasado a viagem dele, principalmente se estivesse chovendo, São Paulo fica um caos mesmo, se você vai pelo anel viário, o movimento é muito intenso, tá? Então, tudo isso você consegue prever e imaginar quando você faz um planejamento de viagem, entendeu? Então, assim, eu tô saindo de Ribeirão atrasado, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. De Ribeirão a São Paulo dá o quê? Dá umas 4 horas de viagem, tá? Mais ou menos. Bota no Waze. Você já vai saber que São Paulo, às 18 horas, tem trânsito. Ou então faça isso na véspera, sabe? Bota no Waze na véspera, por exemplo. Uma vez eu fiz uma viagem para BH e a gente foi fazer o planejamento de viagem e na véspera, na verdade não foi para BH, a gente estava indo para o litoral do Rio, mas ia passar por BH. Na véspera, eu previ, olha, eu vou passar por BH tal hora. Quando foi no dia anterior, nesse mesmo horário, eu botei no Waze o trecho de BH para ver quanto tempo eu estava demorando. A gente estima que demora mais ou menos o mesmo tanto de um dia ou do outro, caso não aconteça nada de anormal. Então, aí você já tem uma previsão, entendeu? Porque, claro, se eu botar no Waze agora, não vai dar o horário correto de 8 horas da manhã, que é um horário de mais trânsito. Então, você bota lá no Waze às 8 horas da manhã e você vai conseguir ter uma... Ou, se você conhece a estrada, você já prevê que você vai andar devagarzinho porque tem muito movimento na estrada, entendeu? Então, você tem que fazer... Nesse planejamento, quando eu falo em planejamento, e eu vou abordar isso, inclusive, no curso de viagem solo, estão todos convidados a vir para participar e conhecer, né? Eu falo exatamente sobre isso. Você tem que prever tanto a previsão do tempo quanto de deslocamento, de tempo de deslocamento, você tem que prever por local e horário que você vai passar, né? Então, eu sei também que quando eu vou de Brasília para São Paulo, são 1.000 quilômetros, se eu for numa tocada direta, dependendo do horário, pode ser que eu passe por Ribeirão Preto ou por Campinas num horário de pico de movimento. E são cidades grandes que vai ter um movimento maior na estrada, né? Enfim, você vai cruzar Belo Horizonte, São Paulo, Ribeirão Preto, essas cidades bem movimentadas. Você vai cruzar em horário de pico, você tem que prever que você vai ter uma velocidade reduzida, um trânsito, etc. A vantagem ainda de estar sozinho numa viagem solo é que você pode... Parou o trânsito, pega um corredor, tá? Sempre tomando muito cuidado, lógico, né? A gente fala isso, mas assim, é uma coisa que dá um adianto muito grande para a motocicleta, né? Quando você está em comboio já é mais difícil, né? Quando você está em grupo, porque nem todo mundo vai. Se o grupo for grande, é melhor nem ir mesmo, é melhor se comportar como um carro e ficar lá na pista, e você vai acabar demorando bem mais, né? Mas sozinho você tem essa liberdade, é a autonomia de você fazer isso. Então, para responder aqui a pergunta do Silvio e ficar já também essa dica para você, o coração da viagem é planejamento, tá? Planejamento, e inclusive uma dica boa sobre previsão do tempo, pessoal, quanto mais próximo do evento você tiver, mais precisa é a previsão, tá? Então, se eu planejar uma viagem para daqui a uma semana e eu olhar a previsão do tempo hoje, eu posso ter uma ideia, né? Claro, porque o clima também, ele tem mais ou menos uma faixa ali de temperatura, não sei o que, mas você fica ligado, né? Mas com certeza no dia ou horas antes, você consegue ter uma previsão mais precisa, né? Então, no caso do Silvio aqui, poderia ter, antes de sair ou na hora do almoço, já ter olhado a previsão do tempo. E ele ia saber que ia pegar chuva. Entendeu? Não adianta você olhar, não, Ribeirão não choveu, mas eu fui pegar chuva em Campinas, cara. Não, olha como é que tá a previsão do tempo em Campinas quando você for passar por Campinas. Vai passar por Campinas às 6 horas da tarde? Olha a previsão do tempo em Campinas às 6 horas da tarde, entendeu? E vê lá, chance de chuva, 70%. 70% significa que vai chover, né? Se não chover, é sorte, tá? É assim que funciona. E a gente vai, né? Inclusive, tem uma outra novidade que eu não vou contar agora, mas é sobre esse ponto, assim, né? Existem formas de você fazer uma leitura mais realista do que é a previsão do tempo, né? Os aplicativos hoje são muito bons, eles dão informações realmente boas e relevantes para nós, mas você tem que saber ler, né? Não é qualquer... Tem informação ali que você fala, cara, olha aqui, ó, né? E vai chover, né? Então eu vou levar uma capa de chuva. É certeza que vai chover, ou quase certeza. Se não chover, é sorte, né? Por exemplo, vento também, né? Tem uma outra pergunta legal aqui, que foi do Lucas... Cadê o Lucas aqui? Lucas Monteiro. Ele perguntou para mim... A pergunta dele vale para viagem solo ou não, mas é uma pergunta muito boa. Ele falou, Guilherme, quais as técnicas de pilotagem necessárias para fazer uma viagem com segurança? Muito boa pergunta, Lucas. Todas. A resposta é todas que você tiver no seu cardápio, e se o seu cardápio não tiver o que a gente chama de essential riding skills, né, as técnicas essenciais de pilotagem, você é um motociclista que está com deficiência na sua formação em pilotagem, ok? Eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho agora, me dê aqui alguns minutos da sua atenção. Vamos lá, essential riding skills. São as técnicas básicas. Sem aquelas, você não deve sair e pegar uma estrada, tá? Porque você pode estar... Realmente, você não vai saber fazer, caso tenha alguma situação que você precise usar alguma manobra, alguma técnica, você não vai saber fazer, porque você não domina as essential riding skills. Então, vamos lá. A gente, aqui no Ouvido em Duas Rodas, costuma dizer o seguinte. A estrada é... Vamos dizer assim, vai coroar o teu aprendizado e o teu desenvolvimento como motociclista, tá? Porque na estrada, tudo que você passa como motociclista é mais perigoso, potencialmente mais perigoso. Por quê? Porque as velocidades são maiores, os adversários são maiores, né? Os caminhões, os ônibus, os carros. Um deslize cometido por um motorista de caminhão ou de carro ou um outro motociclista, é potencialmente fatal na estrada, mais do que na cidade, ok? As técnicas que você tem que dominar são basicamente as mesmas, tá? Mas como os riscos na estrada são potencialmente maiores por causa dos adversários e da velocidade, que em geral é maior, né? Você precisa ter mais controle, né? É mais fundamental que você tenha controle, é mais importante que você tenha controle. Pessoal, deixa eu tirar uma janela aqui que está me incomodando aqui enquanto eu falo com vocês. Beleza. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de técnicas da visão 360 graus. Você precisa dominar a visão 360 graus por completo. Quer aprender a dominar as técnicas da visão 360 graus? Essa é uma coisa que vai fazer uma grande diferença na sua pilotagem e muito rápido, tá? Venha fazer o curso da Academia de Pilotagem, que lá a gente ensina como, tá? Tem até um aluno nosso, o Thiago, que ele fez um comentário muito legal. Ele falou assim, cara, eu já tinha feito outros cursos de pilotagem e várias pessoas já tinham me falado que precisava dominar a visão 360 graus, mas nunca ninguém me disse como. E foi aqui na academia que eu encontrei. Então, lá na academia a gente vai te falar como você vai dominar a visão 360 graus. Não vou abordar isso aqui agora, porque isso aqui é uma live curta e a gente, na verdade, teria que fazer o nosso módulo de visão 360 graus lá são horas de curso, tá? Mas rapidamente você pega essas técnicas e domina isso daí sai do seu espaço, você torna essas manobras automáticas. Então, visão 360 graus, vai anotando aí. Frenagem de emergência. Frenagem de emergência fundamental, assim, eu diria que estaria até no número um, frenagem de emergência, tá? Mas se você dominar a visão 360 graus, talvez você nunca precise fazer uma frenagem de emergência, porque você conseguiu ver o perigo antes de chegar no perigo, né? Ou antes dele chegar a você. Vou tomar um gole desse suco aqui, pessoal. O calor do cão aqui. Então vamos lá, frenagem de emergência. Lembrando que a frenagem não acaba quando você para a moto, ok? A gente já falou sobre isso em outras lives. Convido vocês aí a fuçar os nossos vídeos aqui no YouTube. Tem vários vídeos que a gente fala sobre frenagem, inclusive na live do mestre Ivandro Ribeiro, que eu fiz há umas duas, três semanas atrás, tá bom? Então, frenagem de emergência. Manobra evasiva, número 3. Precisa saber manobra evasiva. Se você tá na pista, o cara freia, de repente, ou você vê uma mancha de óleo, ou um buraco, um cachorro, uma criança... Não sei, um animal atravessando a pista, você não vai querer passar por cima. Você não vai querer colidir de frente. Você precisa saber a manobra evasiva. Agora, a manobra evasiva é muito interessante, porque muita gente treina manobra evasiva a 30, 40 km por hora, né? Só que quando você está na estrada, você está a 80, meu. Você está no mínimo, né? Você está a 100, você está a 120. E o que você faz? Você tem que aplicar uma frenagem de emergência para reduzir a sua velocidade o máximo que você puder e aplicar uma manobra evasiva, talvez a 60, talvez até um pouco mais. Tá? Então você precisa treinar a manobra evasiva nessas velocidades. Tá? Não adianta você treinar ela a 40 e precisar fazer ela a 80. Então você tem que treinar em velocidades mais altas também. Tá? Já falei três e vou falar mais duas, que na verdade são uma. São técnicas de curva. Tá? Muitos motociclistas se acidentam em estradas porque não sabem fazer curva ou mais ainda. O mais importante de uma curva é você dominar as manobras de correção de curva. Nós somos todos seres humanos, como todo bom ser humano, sujeito a falhas, tá? Por mais experimentado que o motociclista seja, ele está sujeito a falhas, de talvez entrar numa curva um pouco mais rápido ou fora do traçado correto, ou um pouco mais rápido do que deveria, né? Ou você pode estar no meio da curva e ter uma mancha de óleo. Se você não for capaz de fazer uma correção de traçado para desviar de uma mancha de óleo durante a execução da curva, provavelmente você vai cair. Porque moto inclinada em cima de mancha de óleo é chão na certa, tá? Então, tem como? Tem como, tá? Você tem que estar afiado em manobras de correção de traçado de curva, tá? Então, eu falei aqui de quatro coisas, eu ia mencionar cinco, porque quando a gente fala de correção de traçado, a gente está falando aqui de basicamente de duas técnicas, né? É, uma usada em alta velocidade e outra usada em baixa velocidade, né? Em alta velocidade a gente usa o contra-esterço, em baixa velocidade nós usamos o contrapeso, tá? Então essas coisas você precisa dominar, tá? Isso daí é... vai para a estrada, precisa dominar isso. Então, respondendo aqui o Lucas, que me perguntou quais as técnicas, eu digo todas. Tem mais? Tem mais, tá? Você sabe, você precisa dominar as armadilhas, você precisa... enfim, tem outras coisas que a gente poderia abordar aqui, mas você precisa dominar isso daí, senão o que acontece, sabe? Você está na curva e vem a mancha de óleo, você não é capaz de fazer uma correção de traçado, você vai cair, tá? Ou então você entrou um pouco mais rápido e vai perder a curva e vai colidir frontalmente com o carro que está vindo na pista adversária, você vai morrer, não funciona. Então, ou então o que você vai fazer? Ah, não, eu não sei fazer, mas o que eu faço? Na hora da curva, eu sou todo encagaçado, eu diminuo pra caralho a velocidade, eu vou bem devagarzinho. Porra, tesão, vai vir um cara por trás e ó, pô, você não vai nem ver da onde veio, entendeu? Não domina a visão 360 graus, não tá vendo que tem um caminhão sem freio vindo lá atrás, o cara vai passar por cima de você. Você tem que sair da frente dele, tá? Enfim, estrada, o bicho pega, é por isso que a gente fala, é na estrada que você vai consolidar a sua técnica de pilotagem. E, lembrando, né, é aprender e depois esquece, né? O que eu quero dizer com isso? Você aprende as técnicas, domina as técnicas e depois você torna elas automáticas na sua pilotagem e esquece que elas existem. E você simplesmente, na hora que você precisa, elas estão lá como um cardápio de reflexos automáticos e você simplesmente faz. E é assim que funciona. E há quem duvide disso ainda, mas eu digo para vocês, convido para vocês a experimentar isso daí. Simplesmente funciona, ok? Seguindo um pouquinho mais aqui sobre viagem solo, vamos lá. Ah, eu recebi uma pergunta bem legal aqui do Isaac. Qual o melhor tipo de moto para viagens acima de 500 quilômetros? E ele pergunta isso, ele quer saber também qual é o melhor tipo de moto na minha... Por que eu vou dar essa resposta, né? Ou seja, qual é o melhor tipo de moto e justifique sua resposta. Ele perguntou para mim. Qual é o melhor tipo de moto para viagens acima de 500 quilômetros? Não existe uma resposta para isso, né? Eu acho que depende muito do piloto, mas eu diria uma moto confortável, tá? Porque 500 quilômetros não é pouco para você fazer num dia, né? Dá para fazer muito mais. Tem gente que faz muito mais. Eu mesmo, acho que o máximo que eu fiz foi sozinho 1.100 quilômetros num dia, tá? Dá para fazer, mas é o que eu defendo aqui. Conforto, você tem que ter uma moto confortável, tá? De preferência, uma moto que te permita ter várias posições em cima dela, tá? Para você fazer 500 quilômetros, 600 ou 1.000 ou 800 quilômetros num dia, numa tocada, você tem que ter uma moto confortável. Porque se você não tem uma moto confortável, você vai ficar incomodado, você vai ficar cansado, e isso daí vai começar a tirar pontos da sua atenção e do seu reflexo para reagir às situações de emergência. Então, você tem que ter uma moto confortável. Uma das coisas que eu tenho, por exemplo, na minha moto, que foi uma coisa que eu planejei fazer nela e eu fui fazendo aos pouquinhos e tal, eu tenho 6 posições para as pernas. 6 posições diferentes que eu posso utilizar. Então, para você fazer uma viagem longa, isso é muito importante. Porque você ficar... Pô, essa minha viagem que fiz 1.100 quilômetros foram 14 horas de estrada. Pô, 14 horas sem se mexer é uma coisa muito, muito preocupante. Porque você vai ficando duro, né? Você vai tendo que ficar, fazer paradas mais longas. Você precisa alongar. Tarará. Então, assim, se você tem uma moto que você possa encostar, ir para frente, ir para trás, esticar a perna, dobrar, pôr o pé para o alto, né? E um pouco de versatilidade na mão também, como por exemplo, travar um acelerador para te soltar um pouco a mão direita para descansar, né? Soltar uma mão de vez em quando, uma mão ou outra, para você dar uma descansada, pôr a coluna mais para frente, mais para trás, isso faz toda a diferença para você ter possibilidade de andar bastante. Então, a resposta que eu dou para vocês é que é uma moto confortável. Tá? Agora, isso não depende, como eu falei, depende muito do motociclista, né? A gente vê motociclistas fazendo viagens super longas com todo tipo de moto. Desde motos pequenas, 125, scooter, motos grandes, motos custom, big trail. O que a gente vê um pouco menos, assim, em termos de grandes distâncias, é o pessoal da esportiva, né? Porque a posição realmente ela é mais difícil de você fazer longas jornadas com uma moto esportiva, né? Mas, ainda assim, acho que se for do gosto de cada um aí, que vai que vai, né? O que a gente mais vê nas estradas, isso daí é inegável, são as big trails e as custom, tá? As motos mais altas. São as que mais têm, são as mais estradeiras, e eu acho que talvez porque elas são as mais confortáveis, tá? Uma última comparação aqui que eu queria fazer para vocês a respeito de motos grandes versus motos pequenas, assim, que é uma coisa para olhar, tá bom? Dá para fazer viagens com motos pequenas? Putz, com certeza, tá? O grande lance da moto grande e da moto pequena é você conhecer o seu equipamento, conhecer as limitações e as possibilidades do seu equipamento, entendeu? Uma moto pequena, para você ultrapassar um caminhão numa subida, é mais difícil, entendeu? Por quê? Porque ela demora mais a tomar velocidade, ok? Uma moto grande, em geral, tem um torque maior, pega a velocidade mais rápido e vai te dar um pouco mais de autonomia para você fazer isso aí. Então, com as motos pequenas, não é toda a ultrapassagem que você vai fazer. Elas não vencem grandes velocidades também, ela tem lá um limite. Então, mais do que aquilo, ela não anda, principalmente se ela estiver carregada. Então, você precisa conhecer o seu equipamento e saber lidar com isso ao longo da viagem. Uma das coisas que eu recomendo para quem anda com motos pequenas, que tem limites de velocidade, não fique espremidinho no canto da pista, em cima da linha ali que divide a pista do acostamento, na sua humildade ali. Isso daí é um risco imenso. Quando eu vejo um motociclista ali, me dá vontade de parar o carro e falar, meu amigo, anda no meio da pista, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Porque o que acontece? O cara, a moto não tem muita velocidade, então ele fala assim, não, eu vou ser humilde e vou deixar todo mundo passar. Então, ele fica ali naquela beirinha da pista, assim, quase em cima da linha que divide com o acostamento, né? Por quê? Para dar espaço para os outros veículos passarem. Por que ele não fica no meio da pista? Vocês já se perguntaram isso? Muita gente diria, é para os carros não ficarem tirando fino dele, né? Se ele está no meio da pista, os carros vão ficar tirando fina do cara toda hora, né? Exato. Muito bom. Mas se ele fica no cantinho da pista, os carros também estão tirando fino dele toda hora. A diferença é que se ele tá no meio da pista e vem um carro pela esquerda, tirar o fino do cara, ele vai um pouquinho para a direita e o carro passa longe. Agora, se ele tá espremidinho no canto da pista e o cara vem tirar o fino, para onde que esse cara vai? Ele vai ter que cair para o acostamento. Nem sempre o acostamento é uma área que dá para você trafegar sem cair, cara. Às vezes os acostamentos são uma porcaria, às vezes tem buraco, às vezes o degrau é alto, entendeu? Então, eu acho que é um risco tremendo e feito sem pensar, tá? Anda no meio da pista, os carros vão buzinar para você, aí quando o cara vier ultrapassar, você usa aquela margem para ficar longe do veículo, tá? É, e como motorista, quando eu tô na estrada, sempre que eu vou ultrapassar uma moto ou uma bicicleta, eu vou lá para outra pista adversária. Eu não divido a pista com o motociclista, porque nós, motociclistas, a gente se incomoda com isso, né? A gente fica, fala, pô, o cara tá muito perto de mim, não precisava estar tão perto, né? E então, assim, se o motociclista andar no meio da pista, ele preserva uma área ali que ele pode usar para desviar de alguma coisa, entendeu? E se ele tiver ali espremidinho no canto, o único lugar que ele vai ter para vir é vir para a esquerda, vir para o meio da pista, né? E se tiver um carro ali, ele tá lascado. Então, recomendo fortemente vocês a não fazerem isso, independente do tamanho da sua moto, né? Tem gente que tem motona, mas gosta de andar devagar e faz isso, entendeu? Então, pessoal, também não funciona, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Massa, Carol, bacana que vocês estão aí. Eu já estava até querendo terminar, mas eu poderei falar um pouco mais para vocês. Eu tenho mais umas perguntas boas aqui, né? Ô, oh, legal, aqui o pessoal da Academia de Pilotagem, Ricardo, quem mais aqui? O Alexandre Pautz, Wagner, quem mais da Academia de Pilotagem? Pessoal, dê um salve aqui para os nossos queridos amigos. Muito bom estar com vocês. Pessoal aqui, ó, Marcelo de Joinville, Henderson de Brasília, Alexandre, eu sei que é de Porto Alegre. Maravilha. Galera, vamos ver. Ah, legal. Muito boa pergunta aqui do Jair. Viajo ouvindo música no intercomunicador. Será que isso ajuda ou prejudica a pilotagem? Muito legal essa sua pergunta, Jair. Eu vou responder. Eu também viajo ouvindo música, tá? Não o tempo inteiro, porque, cara, quando você tá 10, 12 horas em cima da moto, às vezes você cansa e você não quer ouvir nada, né? Mas eu gosto de ouvir música, tá? E a mim ajuda a pilotagem. Para mim ajuda, porque é uma forma de você estar ali no clima, entendeu? No clima da estrada. Agora, eu tenho a preocupação de não colocar o volume tão alto que eu não ouça os sons externos, né? O som, o barulho da moto e eventualmente uma buzina, alguma coisa. Então isso daí não é legal. Outra coisa, fone de ouvido não, né? Você falou que você usa comunicador, beleza, porque tá ali dentro do capacete. Fone de ouvido não é legal, não é nem permitido. Inclusive, o Teiga Júnior, talvez vocês conheçam ele, grande motociclista, estradeiro de longas viagens e longas distâncias e longas jornadas, o Teiga já rodou o mundo aí andando de moto. Uma conversa com ele, ele falou assim, cara, eu não gosto de viajar ouvindo música. Eu gosto de ouvir o barulho do motor, o som da moto, porque às vezes tem alguma coisa ali, um barulhinho que você começa a ouvir, você fala, opa, aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que é muito de gosto pessoal. Então, você me pergunta se ajuda ou atrapalha, eu acho que é gosto pessoal, porque eu acho que a pessoa que se sente bem ouvindo música, talvez atrapalhe ele não ouvir, entendeu? Mas tem que tomar esse cuidado, tá? Esse cuidado de você estar ouvir a música e ter certeza de que ela é um elemento que não tira a sua concentração, que não desloca você do que você tem que fazer, tá? E eu acho que não tem nada de errado, porque muitas vezes a música concentra, tá? Então tem gente que fala, ah, não, a música distrai. Pode ser que distraia você. A mim, por exemplo, ela concentra. Eu me sinto focado, né? Tem gente que nada ouvindo música, faz natação ouvindo música, né? E é uma coisa que você tem que fazer absolutamente concentrado. Então, respondendo aí a sua pergunta. Mais uma pergunta boa aqui do Fabrício. O que sugere para fazer do contra-esterço um hábito para usar quando necessário? Eu vou um pouco além, Fabrício, para responder a sua pergunta. Tá? Aqui não é uma dica, tá? Não é uma dica, não. E para fazer do contra-esterço um hábito, você tem que desenvolver a memória muscular para o uso do contra-esterço. E isso daí você vai fazer com treino, tá? É, inclusive, na academia de pilotagem, o coração do nosso curso é desenvolvimento de memória muscular. Por isso que eu falo que você tem que aprender e depois esquecer. E aí você vai executar sempre que você precisar, né? E treino. Treino, na verdade, é igual... É, quando a gente fala em treino pessoal, é igual ao adestramento de cachorro. A gente se adestra a fazer qualquer coisa que a gente quiser, tá? Com treino e repetição. Treino e repetição, treino e repetição, treino e repetição, tá? Agora, tem uma coisa que é muito importante você ter em mente, tá? A única forma de você ter segurança 100% absoluta de que você está fazendo do jeito certo é você ter alguém te avaliando. A autoavaliação é um risco que os motociclistas não deveriam correr. Por isso é muito importante um instrutor para olhar, um instrutor treinado, inclusive, que sabe ensinar e sabe avaliar, para olhar e falar assim, tá certo ou tá errado, você pode melhorar aqui, tem que melhorar ali. E treino, 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 repetição, repetição, repetição. Eu conto uma história aqui, já falei em várias lives, tô voltando da cidade de Diamantina, entrei numa curva um pouco rápido demais, a moto começou a abrir, de repente a roda dianteira começou a tocar naquela faixa amarela que divide as duas pistas, e eu falei, opa, apliquei um contra-esterço, a moto deitou, foi para lá no meio da curva. Quando eu estou lá no meio da curva, bem inclinadão, assim, vem um caminhão no cacete. No sentido oposto. Se eu não tivesse o reflexo de fazer isso automaticamente, foi sem pensar, tá? Foi sem pensar. Na hora que eu percebi, veio a manobra e ela foi. Se eu não tivesse treinado para fazer isso, eu teria provavelmente colidido frontalmente com o caminhão. Eu, a 60, 70 km por hora, o caminhão a uns 70, 80, soma aí as velocidades, 150 km por hora, não estaria aqui para fazer essa live com vocês. Então, beleza, pessoal? Maravilha! Parabéns, Christian, pelo bebê recém-nascido. Maravilha! Então, Fabrício, é isso aí, tá? Treino para... É mais do que um hábito, na verdade. É a parte de você. Não é um hábito, é você. Você sabe resolver, você sabe fazer e você resolve, né? Resolve automaticamente. Pessoal, vamos para uma última pergunta aqui que eu recebi. Tem alguém aqui que quer fazer algum comentário? Antes de deixar um salve aqui para a galera do Instagram também. Rota Chapada MC, Esperança Motoclube... Massa, galera. Oh, espero poder conhecer vocês pessoalmente aí num encontro quando estiver rolando, tá? Uma pergunta legal aqui do Rocha, né? Diz que tem uma Midnight 950 e tem 1,89 m, sentiu dor nas costas. É muito legal sua pergunta, Rocha. Eu vou trazer isso daqui. Existe um negócio que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil ninguém explora isso profissionalmente, assim, explora, mas não, eu não acho que é como deveria. Os acessórios para as motocicletas, eles são explorados mais como estética e estilo do que como ergonomia, né? Existe um negócio chamado bike fit, né? Se você for numa oficina especializada em bike fit, o especialista vai poder te recomendar modificações que você faz na sua moto para ela ficar mais confortável. Eu também sou alto, Não tão alto quanto você, mas eu também sou alto. E eu fiz algumas modificações na minha moto para ela ser mais confortável, tá? Você fala assim, custom para estatura mais alta não é recomendável? Não diria isso. Inclusive, a minha moto é uma moto custom e ela é super confortável para mim. Eu adoro ela, né? Eu tenho uma Fatboy. Né? A Fatboy ela tem o entre-eixos mais longo do que as motos Touring da Harley-Davidson, né? Você pode ver a sua Midnight, não sei qual é, que é a distância entre eixos dela, mas quanto maior a distância entre eixos, mais confortável ela vai ser, né? Você tem que ter o quê? É posição para as pernas. Você tem que estar com as pernas, poder esticar mais as pernas, né? No caso das trails, você fica com a perna mais para baixo, no caso das custom, você fica com as pernas mais para frente, né? Mas uma coisa que eu acho que vai fazer grande diferença para você com essa dor nas costas é o guidão, tá? Um guidão com uma pegada mais alta, ele torna a pilotagem mais confortável. E não só a altura do guidão, mas o fato dele estar mais para frente ou mais para trás também faz toda a diferença, né? Quando a gente pilota com os braços muito encolhidinhos, assim, a gente tende a ficar também com um pouco mais de dor nas costas, tá? Então é um negócio aí de ergonomia da moto. Eu acho que pode ser, sim, bem possível você conseguir encontrar uma equação legal aí para a tua altura, tá bom? Obrigado pela pergunta, Rocha. Pessoal, é maravilha estar com vocês aqui. A gente pode até fazer uma outra sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar. Mas eu não gosto de me estender muito, acho que 40 minutos, assim, tá no limite, tá bom? A gente faz lives aí de uma hora quando a gente tá com convidados e tal. Mas eu fico aqui, ó, se o assunto é um assunto que interessa a vocês todos, coloca nos comentários aqui suas perguntas que eu posso pegar e fazer uma segunda live sobre esse mesmo assunto, respondendo outras perguntas e abordando outros assuntos que envolvem viagem de moto, especialmente viagem solo. Tinha mais coisa para falar, mas eu acabei me enrolando aqui com as perguntas que vieram, que foram muito boas, e não falei tudo que eu queria falar. Então, quem sabe na semana que vem a gente faz a parte 2 desse assunto. Beleza? Se vocês tiverem afim, se vocês gostaram, dá um joinha aí, deixa um comentário, me fala se o assunto é legal pra gente abordar de novo na semana que vem, e de repente na semana que vem a gente fala sobre isso outra vez, tá? Lembrando, pessoal, que vem aí no começo do mês que vem o curso da Academia de Pilotagem de Viagem Solo, em que a gente vai, eu vou falar sobre vários aspectos, desde o planejamento, a gente vai fazer um planejamento detalhado juntos. Tem um módulo só sobre a parte de bagagem e equipamento, que muita gente pergunta, muita gente manda pedidos de coisas. Eu vou abrir uma bagagem com vocês e a gente vai ver tudo que está levando, várias dicas de coisas bacanas para você carregar quando você fizer a sua viagem solo. Então, planejamento, bagagem, equipando a moto mesmo, tá? A parte de ergonomia, de ser de gravidade, distribuição de peso. Pô, então, o curso assim, tá bem legal mesmo, tá? Vocês vão ver, e vai ser um curso bem dinâmico também, com aulas bem curtas e rápidas. Enfim, não vou ficar falando tanto disso, espero vocês lá para a gente fazer um planejamento de viagem juntos. Beleza, pessoal? Maravilha, vou ficando por aqui. Deixo meu grande abraço a todos vocês e até semana que vem.